Boa noite, a paz do Senhor, amém? Vamos orar. Pai, louvado é o teu nome, Senhor. Ô, Senhor, agora é mais um momento que nós temos, ó Deus, de falar contigo, Senhor. De falar a ti, ó Deus, o nosso desejo de ouvir a tua voz, Senhor. De receber de ti, Senhor, aquilo que foi preparado, ó Deus, para cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Pai, tu nos trouxe, Senhor Jesus, porque algo tu queres tratar conosco, Senhor. Que o teu Espírito venha, Senhor, e faça aquilo que está determinado, Senhor. Que não haja impedimento, Pai amado, que a tua palavra possa frutificar no nosso coração, na nossa mente, Deus. Senhor, que venha cumprir, ó Deus, o seu propósito, ó Deus. Porque a tua palavra nunca volta em vão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, te louvo e te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Senhor Jesus, de mais um dia, Senhor, ministrar a Tua Palavra, Deus, e Te engrandecer, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Pai. Amém. Glória a Deus. Amém. Deixa eu pôr aqui, senão vai voar. Deixa eu pegar... Vamos voar. Amém. Eu estava meditando a respeito da igreja, e tem um tempo que eu tenho falado com o Senhor, querendo entender um pouco do que é a igreja, o que é um culto a Deus. E eu tenho perguntado isso ao Senhor, e o Senhor tem, aos poucos, falado algumas coisas ao meu coração. E eu queria dividir isso com vocês nessa noite, aquilo que o Senhor tem tratado comigo até o dia de hoje, né? Creio que o Senhor vai revelar muito mais coisas, né? Ao longo da nossa caminhada a gente vai aprendendo mais. Há um tempo atrás, existe um versículo na Bíblia que fala assim: as portas do inferno, né, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Essa é uma palavra, tudo que o Senhor fala vira lei. Então isso virou lei. Até o Senhor Jesus voltar, a igreja dele não findará. O corpo dele não findará. Ele estará estabelecido aqui na terra, né? Ainda que a gente olhe e não consiga visualizar ou ache que esse corpo, essa igreja hoje, ou é muito pequeno, se nós olharmos aqui para esse pedacinho aqui no dia de hoje, né? Ou se olharmos algumas coisas que estão acontecendo no mundo, dentro da igreja, né? E nós podemos achar que a igreja está desfeita. E na verdade não. A igreja, ela é invisível, né? A igreja que o Senhor fala como noiva, não é isso que está estabelecido aqui. Nesse momento, existem várias pessoas no mundo, cada um fazendo a sua parte, buscando o reino de Deus sobre a terra. Nesse momento aqui, nós, como igreja, estamos proclamando a palavra do Senhor, e ela não voltará vazia. Porque trata-se do reino de Deus. Está sendo liberada sobre este lugar, sobre esta cidade. E alcançará aqueles que o Senhor quiser alcançar. E quando nós falamos isso a respeito da igreja, nós entendemos. A palavra diz assim: as portas do inferno não prevalecerão. Isso quer dizer que a igreja, ela tem uma atitude. O inferno, ele resiste à igreja. A igreja, ela vai, ela adentra as portas do inferno e resgata as vidas que lá estão. Esse é o propósito da igreja, como corpo de Cristo. Amém? Então, por isso que a palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão. A igreja irá, a igreja avançará e cumprirá o seu propósito. Amém? Baseado nisso, vamos ver um pouquinho o que é a igreja. O que é a igreja? Você é a igreja? Eu sou a igreja. Amém? Igreja não é um templo, né? Igreja não é isso aqui. A igreja, ela é o corpo. A igreja, ela está em movimento. Ou seja, ela é o corpo de Cristo, a noiva. A igreja é algo pessoal, ela é uma pessoa. Amém? Ela tem atitudes, ela gera ações, ok? Ela não fica parada, ela não fica estagnada como esse templo aqui. E quando a gente pergunta assim, você é corpo mesmo de Cristo? Você entende que você é o corpo de Cristo aqui na terra? que Cristo ele está lá no céu, ele é o cabeça, né? O Espírito Santo está aqui conosco e que você é o corpo do Senhor, que ele ressuscitou e subiu, mas você é o corpo dele presente aqui, assim como ele andava em carne aqui nessa terra. Você entende isso verdadeiramente? Que sobre a sua vida está a autoridade que o Senhor determinou para operar prodígios e maravilhas, para ministrar a palavra que cura, salva e liberta. Esse é o corpo de Cristo. Aquele que tem esse entendimento. Aquele que não tem esse entendimento não é o corpo de Cristo. Ele pode estar num processo, mas ainda não é, porque ele ainda não gera ação. E quando nós entendemos isso, nós precisamos entender que o Senhor, ele é perfeito em tudo que faz. E o Senhor capacita o seu corpo. Ele não simplesmente falou, vocês são corpo e de vocês mesmos vocês vão fazer o que vocês acharem que é certo. Não. O Senhor capacitou. Ele enviou o seu Espírito. Ele revestiu o povo do seu Espírito. Aqueles que aqui são corpo do Espírito Santo. Corpo de Deus. Corpo de Cristo. E isso está lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 7. Eu queria que vocês abrissem comigo lá. A palavra diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Amém? Jesus, ele tinha todas essas características, todos esses dons estavam sobre Jesus aqui na terra. Quando ele subiu, ele derramou o seu Espírito e distribuiu os seus dons para aqueles que continuariam como corpo. E isso quem faz é o Senhor, de acordo com a vontade dele. Então, quando nós temos um lugar, né, instituído como igreja, como eclésia, né, um lugar onde se reúnem pessoas, em cada parte desse mundo, o Senhor determinou sobre cada vida o que viria, que dom viria, para que pudesse se manifestar a vontade dele de forma plena. E aí eu pergunto, que parte do corpo você é? Você entende já que parte do corpo você é? Existe uma parte do corpo que foi designada para você, especificamente. O Senhor, ele nos trouxe com um propósito. Cada um tem um dom. Cada um de nós. E os dons são muitos. Eu falei de alguns aqui. Mais para frente, existem vários outros que o Senhor vai falando. São muitos. E o Senhor derramará sobre as nossas vidas. Mas primeiro nós precisamos entender quem nós somos. Que nós somos o corpo dele. Primeiro nós precisamos valorizar isso. Valorizar. Para que esse dom tenha sentido na nossa vida. Senão ele não vai ter valor nenhum. Senão ele vai ser desprezado por você. Você deseja isso na sua vida, como igreja? Você deseja estar aqui como corpo de Cristo, operando aquilo que o Senhor determinou sobre a sua vida especificamente? Existe um dom para você. E a gente vai entender um pouquinho mais para frente que isso vai crescendo. Talvez hoje você não saiba, talvez hoje você simplesmente não discerna o dom que você tem, mas ele já está sobre a sua vida. Talvez você não discerna simplesmente isso. E o Senhor abrirá os seus olhos para que você entenda. E quando nós falamos de corpo, nós falamos de unidade. Continuando no versículo 14, diz assim. No versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem num só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Aí lá no 19 diz assim: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Do 25: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A palavra de Deus, ela é tão perfeita, porque o nosso Deus é perfeito, que ele diz que cada um tem um dom, cada um foi chamado para algo, mas isso funciona junto. Isso funciona junto. E quando nós falamos de eclésia, de unidade, o Senhor nos separou para andar em unidade, para estarmos dentro de um local, com pessoas, trabalhando junto. É assim que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. E aí, se eu pudesse definir hoje o propósito de uma igreja estabelecida como instituição, se resumiria aqui quando o Senhor fala assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se deles é honrado, com ele todos se regozijam. Aqui fala de um lugar, esse lugar aqui, onde nós vamos dividir. Nós vamos dividir. O meu dom é para servir a você e o seu dom é para me servir. Se eu estou mais fraco hoje, o propósito desse local aqui é auxiliar, é fortificar, é interceder. O propósito de igreja é isso, igreja como instituição. E nós vemos isso lá no Novo Testamento. Quando eles começaram as igrejas, eram reuniões pequenas dentro de casas, né? Eles ministravam a palavra e ali um ajudava o outro ao ponto de alguns venderem tudo que tinha, trazer para dividir com os outros. Tamanho era o entendimento de corpo que aquele povo tinha. Tamanho era o entendimento de corpo, como um só, como um para ajudar o outro, para servir o outro. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Ele é individual, mas ele se manifesta em grupo, na coletividade. Deus trata com cada um de forma individualmente, mas é em grupo que ele opera aquilo que ele tem sobre a sua vida. Por isso a importância de estar reunidos num só lugar, com pessoas, ministrando, sendo ministrado. E hoje, às vezes, a gente vê pessoas preferindo ficar em casa, achando que estar aqui dentro, né? Achando que está fazendo parte, não agrega nada, não é importante. Isso não é verdade, porque o Senhor assim instituiu. O Senhor trata com cada um individualmente, mas é necessário que nós façamos parte de um corpo como um todo. Como eu falei, agora a gente está aqui e eu sei que em outros lugares, né, vários outros lugares, existem partes desse corpo se reunindo, sendo tratados, ministrando, ouvindo a palavra de Deus nesse momento. E Deus está operando grandemente, amém? Porque ele opera, como diz, eu acho que é lá no Salmo 133, na unidade. É na unidade que o Senhor opera. Só que existe um problema muito grande, né? O que nos separa do corpo? O fato de estar dentro da igreja não significa que você está ligado ao corpo de Cristo. O que separa as pessoas do corpo de Cristo? O que, né? Eu perguntei para vocês: vocês são corpo de Cristo? Vocês entendem que vocês são corpo de Cristo? Palavras de Deus diz que Cristo é o cabeça Se nós pegarmos o nosso corpo, todos os meus membros, todos os seus membros, respeitam aquilo que a cabeça diz. Jesus Cristo é a cabeça. E a cabeça de Jesus está toda escrita aqui, registrada aqui, aquilo que é para nós entendermos. Se nós somos corpos de Cristo, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Se um pedaço do seu corpo não responde, não corresponde àquilo que o seu cérebro manda de informação, existe um problema nesse membro. Existe um problema. Ele está doente. E se não for curado, e se não for sarado, e se não for tratado, se for, por exemplo, no pé, precisará ser amputado. Precisará ser tirado. E nós precisamos entender isso, que o corpo age e ele precisa estar saudável. E existem muitas coisas que adoecem cada um de nós como corpo. Eu separei três e eu queria que a gente lesse, porque aqui o Senhor está falando conosco a respeito de ações, de obras, de ministério como igreja. Vamos lá em João 21. No versículo 20, diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus, e perguntaram: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Esse pedacinho desse texto que a gente leu, ele está no momento em que Jesus já morreu, já ressuscitou, e Jesus vai até os seus discípulos, e ali Jesus tem um momento com eles, e ele chama Pedro para vir com ele. E quando Pedro vai, Pedro vê que o discípulo amado, e eu creio que é João, também ia junto. E Pedro, eu creio que meio enciumado, virou para Jesus e falou assim: Jesus, por que ele está vindo junto? Não sou eu que tenho que ir com ele? E aí Jesus diz para ele o seguinte: que te importa se ele vai ou não vai? Não cabe a você. Importa a você que você me siga. E quando eu li esse texto, nós somos seres humanos e nós nos comparamos muito com os outros. E eu creio que Pedro ali se comparou de alguma forma com João, porque João cita o tempo todo que ele era um discípulo amado. Ou seja, a relação de João com Jesus era algo diferente. Era algo diferente dos outros. Talvez pelo coração de João, não sei. Mas era algo diferente. Mas isso não quer dizer que o que o Senhor tinha sobre a vida de João era maior ou era menor do que o Senhor tinha sobre a vida de Pedro. Era um propósito diferente, simplesmente. E cada um veio a essa terra para cumprir o seu. E muitas vezes, o ministério das pessoas, os seus dons, aquilo que está sobre a sua vida, não acontece porque você se compara o tempo todo com o outro. Em vez de olhar aquilo que o Senhor te chamou para fazer, às vezes você está olhando o que o Senhor está fazendo na vida do outro. E isso nos impede, isso nos adoece, porque isso nos aprisiona. E nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos entender que cada um tem um propósito no corpo de Cristo. Cada um, seja o menor ou seja o maior. O Senhor disse que o menor é o maior e o maior é o menor. Até porque a visão que nós temos, a visão que nós temos a respeito de servir a Deus, de ofertar algo a Deus em forma de trabalho, é muito diferente da visão que Deus tem. Porque Deus tem a visão plena. Você tem a visão do agora. palavra diz, tem um salmo que diz assim, sonda, Senhor, o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Nós não conhecemos nem esse caminho, nem esse lugar, aquilo que está escondido lá no nosso profundo. Só o Senhor sabe das nossas verdadeiras motivações. Nós precisamos entender que mesmo sabendo, o Senhor sabendo dessas verdadeiras motivações, Ele nos escolheu. Então basta que sigamos a Ele. Não que façamos comparações, mas nós precisamos nos posicionar e ir. Amém? E agora eu queria que vocês fossem lá em Mateus. Mateus 25. Mateus 25, no versículo 19 a 21, diz assim. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Lá no versículo 24 diz assim, chegando por fim, o que recebera 1 talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aqui a gente fala de uma outra situação que está muito ligada à primeira que eu falei. O Senhor tem um dom para você. Alguns já receberam. Alguns já sabem aquilo que o Senhor entregou. E existem 2 situações. Aquele que foi fiel no pouco, porque 5, talvez não fosse uma quantidade tão grande ali, mas ele foi fiel. Ele foi fiel naqueles 5. Aquilo que o Senhor entregou a ele, ele fez o melhor dele. E isso fala daquilo que o Senhor nos tem entregado. Precisamos ser fiel e precisamos nos dedicar por isso. Não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Essa parábola, ela trata de um momento específico. Ela está falando da volta de Jesus. Essa parábola, ela está falando da volta de Jesus. Ou seja, da prestação de contas que faremos ao Senhor. E nós precisamos entender porque isso é muito sério. Se o Senhor confiou a você algo e você tem feito o melhor, glória a Deus. O Senhor falará para você e fala hoje para você. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Amém? Ou seja, aquele que tem sido fiel receberá mais do Senhor, mais unção, mais dons, mais discernimento, mais capacidade. É disso que o Senhor tem falado. Amém? Tem sido fiel? Glórias a Deus. A glória é dele, mas ele te honrará. Agora, a questão é, você não tem sido fiel? Porque você, de repente, está achando que o que Deus te deu é muito pouco? É só um pouquinho? E sabe qual é o problema disso? A gente não consegue ser fiel no pouco. E quero muito de Deus. O muito de Deus só é entregue àquele que foi fiel naquilo que o Senhor confiou. Não importa. Poderia ter sido 1 talento e aquele homem tivesse feito aquilo multiplicar de alguma forma, talvez aquilo que o Senhor derramaria sobre a vida dele fosse muito maior do que sobre a vida daqueles outros. Não importa se é pouco ou se é muito o que o Senhor te confiou. Seja fiel, porque ele tem mais. Seja fiel, porque sobre muito ele te colocará. E eu não estou falando aqui, nesse momento específico, a palavra do Senhor abrange muitas coisas. Mas a palavra do Senhor hoje é muito direta. Isso aqui tem a ver com ministério. O Senhor colocou no meu coração ministério. Seja fiel naquilo que o Senhor entregou às suas mãos. Nós não prestamos contas a homem. Tudo passará. O homem passará, tudo passará. Mas um dia nós prestaremos conta a Deus. A Deus. Amém? E agora nós vamos para o último. Aí Mateus mesmo, 25. Só que a gente vai lá no primeiro versículo. A palavra diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Amém? Essa palavra também fala da volta de Jesus. Também fala da prestação de contas. E quando a gente fala da lâmpada, a lâmpada cheia e a lâmpada vazia, a lâmpada está cheia de quê? De azeite. Azeite representa a unção do Senhor. Unção do Senhor. Nós precisamos olhar para a nossa lâmpada e ver se ela está cheia ou se ela está vazia. Esse é o cuidado que nós devemos ter. E é engraçado porque a palavra diz que o Espírito Santo está conosco. Quem derrama o Espírito Santo sobre as nossas vidas? Quem derrama o azeite da unção, o óleo da unção sobre as nossas vidas? É o Espírito Santo de Deus. Se Ele está com você e comigo, esse óleo nunca acabará. Nunca. Eu não precisarei sair correndo para ir comprar óleo. E isso me faz entender. E para você olhar para a sua lâmpada e entender o seguinte: a lâmpada, o azeite, ele era consumido pelo fogo com o tempo, de acordo com os dias. Ali está falando de mulheres que estavam aguardando, estavam seguindo o seu caminho, seguindo a sua vida, aguardando o noivo vir, o noivo chegar. A noiva somos nós, o noivo é o Senhor Jesus. Então a gente está falando novamente de prestação de contas. E ele diz que o azeite ia acabando, né? As outras tinham reserva e aquelas não tinham. Então, quando falaram, aí vem o Senhor, nesse momento, elas saíram correndo e foram comprar. A palavra que diz, aí vem o Senhor, ela já foi dita desde que Jesus ressuscitou. O Senhor falou: eis que cedo venho, sem demora. O noivo já proclamou, ele está vindo. Ele está vindo. A questão é, você está precisando sair toda hora para ir comprar azeite? E o que é comprar azeite? E buscar em outras pessoas, e buscar em outros lugares, unção? A unção deve ser algo gerado na sua vida naturalmente pelo seu conhecimento da palavra e pelo seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus e o Senhor. Por isso a lâmpada daquelas mulheres estavam sempre cheias, porque era algo que estava com elas constantemente. Se o seu óleo tem acabado, se você tem sido abatido o tempo todo e você precisa ir buscar avivamento, e você precisa ir buscar isso, buscar aquilo, está errado, você está precisando ir comprar azeite. O azeite precisa ser renovado na sua vida a cada dia. Isso não tem a ver com passarmos dificuldades, estarmos tristes ou não. Mas isso tem a ver, cada vez que eu estou triste, cada vez que eu estou numa nova luta, eu busco no Senhor e Ele me enche, e Ele me renova, e Ele derrama o Seu Espírito. Eu não dependo de outra pessoa. Eu dependo do Espírito Santo de Deus. Igreja, nós precisamos entender isso. Eu estava recentemente, há um tempo atrás, numa escola bíblica dominical, numa outra igreja, e uma pessoa se levantou e falou assim: Não temos em vista nenhum avivalista que virá por aí? Não, não temos. Não temos, porque nós não precisamos. O grande avivalista é o Espírito Santo, que está declarado lá na palavra do Senhor em Joel, que nos finais dos dias, Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Recebe quem quer, aceita quem quer, pede quem quer e quem entende. E o Senhor falava no meu coração, olha para a sua lâmpada. A igreja precisa olhar para a sua lâmpada. Está cheia ou está vazia? Está sendo renovada a cada dia ou não? E quando eu falei dos dois motivos anteriores, o grande problema e o mais importante é a lâmpada. Se a lâmpada estiver cheia, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você terá discernimento para fugir dessas situações. Essa é a grande diferença. Aquelas duas primeiras situações são sintomas. Sintomas que o corpo de Cristo está demonstrando. Pela falta da unção que vem do Senhor. E quando nós falamos de avivamento, eu acho interessante a vida de Daniel. Daniel era muito jovem quando ele foi tirado do meio do povo. Muito jovem. Ele devia, acho que, ter uns 17, 16 anos, por aí. Algumas pessoas falam mais ou menos isso. Mas diz que ele era jovem. E Daniel, ele foi... Daniel tinha uma convicção. Gente, que avivamento que Daniel participou? Nenhum. A convicção de Daniel era pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Simplesmente pelo relacionamento que ele tinha com Deus. E eu fico pensando, se hoje surgisse sobre esta geração que aqui está, uma grande perseguição, que nós não pudéssemos mais ter a palavra, será que nós, seríamos aquele que revolucionaríamos o mundo novamente? Cheios do Espírito Santo de Deus, ministrando a palavra de Deus, curando vidas, sem ser corrompidos por esse mundo? Será que nós seríamos como Daniel foi? Daniel foi tirado do meio onde ele estava, onde tinha todos os seus pilares, onde ele foi ensinado, da sua família. E Daniel foi levado para Babilônia. Babilônia é sinônimo de degradação. Babilônia é sinônimo do mundo. Babilônia não tem a ver com um lugar de pessoas santas e perfeitas. Não tem. Muito parecido com a geração que a gente vive hoje e com todas as gerações que já passaram por aqui. Porque de nada novo há debaixo do céu. Se nós olharmos para a história, nós vemos as coisas se repetindo. E será que essa geração seria como Daniel? Com convicção plena? Eu acho interessante porque, assim, eu perguntei muitas vezes para Deus, por que Itupeva? Por que que eu vim parar nessa cidade? O que que eu vim fazer aqui? Tenho nada a ver, minha rota não tem nada a ver com essa cidade. Nada a ver. Mas uma convicção eu tenho. O Senhor me trouxe nessa cidade aqui. Porque Ele tem algo sobre esse lugar. Sobre estas pessoas que aqui estão. Aqui tem um principado que precisa ser lançado por terra. Se você está aqui, você veio com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito. E nós precisamos entender. Nós precisamos entender que o avivamento quem faz somos nós. A reunião aqui na igreja, ela acontecerá de uma forma transbordante. O Espírito Santo de Deus descerá sobre esse lugar de uma forma talvez como nós nunca vimos. pela individualidade de cada um. Porque eu busco a Deus em casa e eu sinto a presença de Deus em casa. E eu entendo que quando mais de um busca com essa mesma vontade, o Senhor se manifestará de uma forma sobrenatural, não emocional. O Senhor não quer se manifestar de uma forma emocional, mas sobrenatural. Porque para esses dias, é preciso que haja diferença. É preciso que haja poder junto a uma palavra pregada verdadeira. E eu creio que o Senhor estabeleceu este lugar aqui, como eu creio que também em muitos outros lugares dessa cidade, que talvez eu não tenha conhecimento, mas a igreja do Senhor está nesta cidade, estabelecida. O corpo do Senhor está nesta cidade, estabelecido. Você tem feito parte desse corpo que age, que opera, que fala, que faz maravilhas? No nome de Jesus, o propósito da tua vinda aqui é esse. Você entende isso? Junto com isso, o Senhor tratará a sua vida. Junto com isso, o Senhor realizará os seus sonhos. Junto com isso, o Senhor te curará. Junto com isso, o Senhor te restaurará. Mas o propósito principal, ministerial, entenda. Entenda qual é. Existe libertação para ser pregada nessa cidade. Libertação da idolatria. Na tua casa. No teu trabalho. E há um tempo eu perguntei ao Senhor, qual o sentido de todas as coisas? O Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, então para que eu preciso, né, conquistar tantas coisas aqui? Eu já não quero nem mais conquistar nada. Né, às vezes eu olho e falo assim, E o Senhor me corrigiu. O Senhor, até o dia, ou que Ele me buscar, ou que Ele voltar, até o último minuto, o Senhor estará operando milagres, realizando maravilhas. Porque quando Ele faz isso, o nome dEle é glorificado e outras vidas são alcançadas. Então, até o último dia, seja quando Jesus voltar a essa terra aqui, o Senhor estará realizando sonhos, concretizando sonhos, porque é propósito dEle para que o nome dEle seja glorificado. Então, eu entendi que até o fim dos meus dias, eu preciso buscar a manifestação e a concretização daquilo que a palavra me ensina em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas da minha vida. Profissional, pessoal, como mãe, como ministra da palavra do Senhor, seja onde for. Eu preciso buscar, porque o Senhor tem vida, e vida em abundância, e essa vida começa nessa vida. A vida não começa depois, a vida ela começa agora. Só que a questão é, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, se a nossa lâmpada estiver vazia, isso não vai acontecer. Nem na sua vida, nem naquilo que o Senhor se propôs fazer através da sua vida neste mundo e nesta cidade. Amém? Seja como Daniel, não importa o lugar que você está, esteja lá para encher da glória de Deus. Quando você entrar aqui, nesse lugar, venha dessa forma. Entre aqui, para junto com outras pessoas que querem adorar o mesmo Deus, buscar o mesmo Deus, venha para glorificar ao Senhor verdadeiramente. E quando isso acontecer, a glória do Senhor se manifestará sobre este lugar. Amém? E eu queria finalizar abrindo lá em Efésios. Quatro, quinze, que diz assim: Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Aqui fala da atitude de cada um de nós. Quando ele fala aqui, segundo a justa cooperação de cada parte. Você é a igreja de Cristo? Você é corpo de Jesus? Então é responsabilidade sua cooperar. E não é cooperar com o homem. É cooperar para que o reino do Senhor cresça. Entenda isso. E haverá recompensa para cada obra das nossas mãos. E a recompensa não é aqui. Muitas das vezes a recompensa não é aqui. Aquele que faz esperando a recompensa aqui, essa ele já tem. O muito obrigado, meu, muito obrigado do pastor, o muito obrigado. Essa é a recompensa. Mas se você faz, entendendo que você é corpo de Cristo, a sua recompensa está com o Senhor. E certamente Ele te dará. Amém? Glória a Deus. O Senhor é assim. Eu acho tremendo, porque assim, o Senhor, Ele nos mostra, Ele nos confronta, Ele nos mostra o problema e nos mostra a cura. E a palavra do Senhor tem a ver com a lâmpada. E no final do culto da semana do domingo, o pastor ministrou durante a oração final que Ele não apaga o pavio que fumega. Não importa como a sua lâmpada está hoje, Ele quer encher. Se Ele não apaga o pavio que fumega, Ele não deixará de encher a lâmpada, porque é Ele que enche. A palavra do Senhor vem para nos sacudir, para que nós possamos entender como nós estamos. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Amém? Glória a Deus.